Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Enfim, ela chegou. Que alegria, hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024, todo mundo preparado para sextar? Não sem antes mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato que está chegando. Vamos juntos e juntas, a próxima uma hora, debater tudo que está em pauta no dia de hoje, falar principalmente sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, tudo que é fundamental para a gente pensar numa sociedade mais igualitária, justa para todo mundo. Meu nome é Lucas Weber, eu estou contigo então. E eu vou trazer agora os destaques do programa de hoje. Primeiro prêmio Jabuti Acadêmico consagra livro de Luiz Gama. Conversamos com o responsável por organizar a obra. Lula assina medida provisória que isenta prêmios de medalhistas olímpicos de imposto de renda. Movimentos populares do Brasil apoiam posição de Lula sobre Venezuela. Olimpíadas 2024, vamos conhecer a história de Mihaim Lopes, lenda viva do esporte cubano e mundial. Sorvete quilombola. Jovem cearense desenvolve a iguaria à base de mandioca, farinha, rapadura e manteiga da terra. Que delícia, gente. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só tá começando. Nessa semana aconteceu pela primeira vez o prêmio Jabuti Acadêmico. Pois é, a gente está tão acostumado com a versão dedicada à literatura, que inclusive é a competição mais importante do setor aqui no Brasil, que consagra livros das mais diversas áreas, entre romances, contos, poesia, ilustrações, histórias em quadrinhos, entre tantas áreas, mas faltava um prêmio justamente dedicado a isso, à ciência, ou melhor, às ciências, né? Afinal, são 29 categorias e a gente vai ter o prazer de conversar com um dos premiados, um dos vencedores, que é Bruno Rodrigues de Lima, ele que venceu de uma das biografias, de uma das obras que ele dedicou a Luiz Gama, o grande patrono da abolição no Brasil, esse pesquisador, intelectual, jornalista, poeta, baiano, como o próprio Bruno já descreveu pra gente em outras conversas que a gente teve o prazer de conversar com ele. Bom, o livro que levou o prêmio foi justamente na categoria Direito, e o livro se chama Direito 1870-1875, que reúne escritos de Luiz Gama. A publicação é da editora Edra. A gente vai falar um pouquinho sobre essa obra, sobre a importância de ter um prêmio dedicado justamente à ciência, à literatura, dessa forma escrita. Mas antes de tudo, Bruno, muito obrigado pela disponibilidade de atender. Parabéns por esse novo prêmio, por mais um reconhecimento para o seu trabalho dedicado a Luiz Gama. Mas obrigado por atender o Brasil de Fato mais uma vez, viu, amigo?
Salve, salve, Lucas, Brasil de Fato, todo mundo na audiência. Uma alegria estar aqui, muito grato pelas boas palavras de introdução e viva Luiz Gama, porque é a primeira vez que o Jabuti reconhece Luiz Gama no panteão dos prêmios literários.
Pois é, Bruno, eu já ia começar justamente por isso, né? Como que será que Luiz Gama reagiria sabendo que apenas em 2024 os escritos dele finalmente foram reconhecidos? Claro que a obra é tua, os louros são teus, mas é muito bacana que a gente já pode até começar de repente falando sobre isso, que esse volume é o quinto volume de 11 que fazem parte desse grande registro seu dos escritos de Luiz Gama. Então eu fico pensando como que o próprio autor, pensador intelectual, reagiria com esse prêmio póstumo, tão tardio, mas sempre em boa hora, né, Bruno?
O Luiz Gama era um, assim, mestre da literatura, alguém que escrevia muitíssimo bem, variados estilos, gêneros, alguém com habilidades fantásticas na literatura. Ele sempre olhou premiações, festivais, com bastante cautela, para não dizer desdém, porque ele sabe da dimensão política de premiações, o que é sempre importante a gente ter em vista. Mas, pensando em literatura, poesia e um festival que reúne o que tem de melhor, o Luiz Gama valorizava muito a educação, o aprendizado e, portanto, o desenvolvimento das letras, né? E eu não sei como é que ele veria uma premiação dessa. O que eu sei é que é urgente colocar Luiz Gama na cesta básica literária, acadêmica, científica, histórica do Brasil. E é essa a minha tarefa já desde garoto, que é ir nos arquivos da escravidão, recolher material por material, escrito por escrito, papel por papel, os textos de quem eu considero o maior escritor de língua portuguesa nascido no Brasil, que é o baiano Luiz Gama.
Seu conterrâneo baiano Luiz Gama. Que bonito, a cesta básica da literatura brasileira tem lugar de honra, sim, justamente para Luiz Gama. Bruno, comenta um pouquinho então mais sobre o trabalho, né? Vamos falar um pouco sobre esses 11 volumes que reúnem simplesmente todos os registros, e aí eu já quero até tirar uma dúvida se são os registros acadêmicos, teses, mas também que reúne literatura, poesia também, de tudo que escreveu Luiz Gama?
Eu parto de duas premissas para organizar metodologicamente o meu trabalho. Quais são? Primeiro, tudo que o Luiz Gama escreveu tem valor histórico. E segundo, tudo que o Luiz Gama escreveu tem interesse público. Ou seja, se tem valor histórico para compreender o Brasil e se tem interesse público para discutir com a comunidade como um todo, seja ela acadêmica ou de modo geral, incluindo aí variadas denominações, aí, variados grupos sociais, da política, da cultura, sabe, letrada ou não, oralizada ou escrita, enfim. Tudo que o Luiz Gama escreveu tem valor histórico e tem interesse público. E pensando dessa maneira, eu fui atrás de tudo que o Luiz Gama escreveu. E esse material estava disperso em muitos arquivos. Eu estou falando aí mais de 40 arquivos. E nesses 40, porque ele foi dizendo onde é que ele estava. Então fui rastreando, mapeando tudo que o Luiz Gama escreveu, onde é que ele estava, por exemplo, no dia 26 de abril de 1850. E eu sei que nessa época ele tinha 19 anos e estava trabalhando, começando a trabalhar na Secretaria de Polícia de São Paulo. E na Secretaria de Polícia de São Paulo é uma repartição burocrática onde circulam muitos papéis. Circulam papéis de todos que lados da província, hoje Estado. E ele ia escrevendo de lá, ele ia mandando cartas, ele recebia cartas, ele autuava processos, ele colaborava com jornais, ele é o primeiro escritor negro a publicar um livro de poesias no Brasil. Então ele lança um projeto literário a partir de São Paulo. É claro que ele trabalhava na polícia, primeiro como escrevente, depois escrivão, depois amanuense, profissões que Lima Barreto, 80 anos depois, veio a exercer. E o Gama, então, tem contribuições para vários estilos. Eu fui reunindo arquivo por arquivo e organizei em 11 volumes tudo que eu encontrei, cada um para um período cronológico e com uma palavra síntese, guia, uma palavra temática que vai nortear o que tem naquele recorte histórico. Portanto, o livro premiado no Jabuti é o livro, quinto volume das obras completas de Luiz Gama, intitulado Direito, 1870-1875. Portanto, Lucas, nós temos aqui o recorte cronológico, que é a primeira metade da década de 1870, e nós temos o recorte temático, que é a palavra síntese, a palavra-chave, direito. Por que essa palavra-chave e para este recorte histórico? Ora, porque o Luiz Gama começa a advogar de fato de direito de papel passado com uma licença oficial para advogar em 1870. E então, direito, ele enquanto advogado, começa em 1870.
Perfeito. Mas o senhor acredita que esses outros volumes também podem vir a ser reconhecidos por esse prêmio Jabuti Acadêmico em outros momentos, em outras categorias? Te parece que essa premiação veio para o direito justamente porque ele foi um advogado, advogado abolicionista? Tem já esse... Talvez falte um reconhecimento dessa amplitude que foi Luiz Gama? Te parece que é por aí ou não necessariamente o reconhecimento foi justo?
Eu acho que é um baita de um reconhecimento, um baita de um reconhecimento. E especialmente por ser no direito. Ou seja, o direito, que é um dos lugares mais difíceis de se falar de combate às desigualdades, de falar de promoção de direitos humanos, o direito reconhece Luiz Gama hoje como um advogado, de fato, direito de papel passado, e virá num futuro muito próximo, assim acredito, assim trabalho, reconhecê-lo como um jurista. E o maior jurista da história desse país, uma vez que dá contribuições para o direito administrativo, para o direito civil, para o direito penal, para o direito processual, Luiz Gama está escrevendo em todos os ramos do direito. Ou seja, isso faz dele alguém que tem uma compreensão do todo. e dá contribuições de qualidade, dá escritos, escreve muitos e muitos artigos que são extremamente atuais, inclusive. Não estão parados no século XIX. Ao contrário, o Luiz Gama está falando de separação Estado e sociedade. O Luiz Gama está falando de soberania popular como fundamento do Estado Democrático de Direito. O Luiz Gama está dando contribuições atualíssimas. Então, quando o Prêmio Jabuti Acadêmico, categoria Direito, reconhece Luiz Gama, 1870, 1875, como livro do ano 2023, agora reconhecido no ano de 2024, isso significa uma enormidade para o cenário literário jurídico brasileiro. Ou seja, nós estamos avançando, nós estamos colocando Luiz Gama, e eu digo isso que é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa individual, nunca foi, nunca será, nós estamos colocando Luiz Gama no cânone da literatura brasileira, nós estamos colocando no centro da produção jurídica e não teremos como falar, num futuro, não teremos como falar de direito sem falar de Luiz Gama. E essa é uma tarefa que o Brasil, de fato, há muito tempo já encampa, que é ligar uma palavra a outra. Direito e Luiz Gama. Luiz Gama e direito. Falando disso, a gente fala de democracia, a gente fala de soberania popular.
Maravilha. Com muito orgulho, com muita honra a gente estar junto nessa luta, junto contigo, Bruno, porque, como o senhor muito bem defende, tronar, por exemplo, o dia de nascimento de Luiz Gama como feriado nacional. É uma missão básica que a gente com certeza conseguiria acelerar e ainda mais estreitar esses laços tão importantes de democracia, direito, luta antirracista com Luiz Gama. Bruno, agora eu só fiquei curioso sobre justamente as poesias e também não sei se tem trabalhos de romance e outros trabalhos de escrita literária de Luiz Gama que já foram publicados, porque claro que o senhor teve acesso aí nessas pesquisas, mas fico na dúvida se já foram publicados por outras editoras recentemente e quem sabe a gente não pode ver Luiz Gama ganhando um jabuti, possumamente, claro, mas dentro dessa categoria não acadêmica, como foi dessa vez, né, pelo trabalho que você fez, mas sim alguma editora pode retrasar esses livros e aí sim ele ganhar o jabuti nessa categoria literária.
Ó, é excelente você trazer de novo esse ponto dos outros volumes e de futuras, quem sabe, premiações, porque assim como o Gama dá contribuições variadas dentro do direito, como eu estava dizendo agora, direito administrativo, civil, penal e assim por diante, ele também dá contribuições para áreas diferentes da literatura, como a poesia e a crônica, os contos. Ou seja, ele está escrevendo, experimentando estilos diferentes. E nas obras completas, a editora Edra, que é a editora que lança as obras completas do Luiz Gama pela primeira vez na história do mercado literário brasileiro, a editora Edra teve uma leitura muito interessante da divulgação da obra do Luiz Gama, que ela sugeriu, e eu acatei, de lançar 2 volumes por ano, de modo que o público tenha tempo de ler, tenha tempo de discutir, ao invés de lançar tudo de uma vez. Então são 2 volumes por ano. Ano que vem mais 2 volumes e assim sucessivamente, até quando nós completarmos os 11 volumes. Nós já lançamos 4, eu e a editora Edra, agora restam mais 7 a caminho que começam já no ano que vem a aparecer os próximos. E vem aí justamente o volume de poesia que você fala, e vem um volume intitulado Profecia, que é talvez o núcleo duro das obras completas do Luiz Gama, que é a transição dele da poesia para escritos abolicionistas e de intervenção política. Ou seja, é o Gama do satírico e do lírico indo até o político e teórico. É fantástico esse volume. Já estou aqui fazendo uma propaganda antecipadamente, e é claro que ele virá, todos os volumes futuros virão no mesmo patamar de excelência desse do direito, que agora recebe o prêmio Jabuti, e o que eu posso fazer é levar esses prêmios, levar esses livros ao Jabuti para eles apreciarem, para eles avaliarem, para eles examinarem e, quem sabe, premiarem ou então difundirem a leitura, que é, em primeiro lugar, não adianta prêmio algum se não tiver difusão da leitura. Então, tá aqui no Brasil, de fato, conversando de um livro de direito, é chamar os outros livros do Luiz Gama, e eu agradeço bastante a pergunta, porque é chamar o livro de poesia, é chamar o livro dos contos e das crônicas que estão no Profecia, é chamar os escritos de comédia, que é o Gama burlesco, pensando e dando risada do Brasil escravista, rindo para não chorar, basicamente isso, e lega à posteridade escritos tão valiosos que dão conta da complexidade do Brasil. E o Brasil é tão complexo que a gente precisa de literatura para pensar esse país. E essa literatura que o Gama oferta, e que foi apagada, silenciada, enterrada, salgada a terra por cima, é uma literatura que faz falta a essa geração nossa. E nós precisamos, o quanto antes, ler para que a gente consiga raciocinar a complexidade gigantesca de um país continental que tem níveis abissais de desigualdades, injustiças e racismo. Então, é urgente, urgentíssimo, repito, colocar Luiz Gama na cesta básica literária nacional. E esperamos que a comunidade literária que integra o Jabuti continue aplaudindo Luiz Gama, reconhecendo o valor literário do Luiz Gama, aos jurados, à curadoria do Prêmio Jabuti Acadêmico, e compreendeu a escrita do Luiz Gama, e leu com atenção, avaliou o mérito da escrita do Luiz Gama, que eu organizei, anotei, comentei e introduzi nessas obras completas do Luiz Gama, recolhendo, como eu já te disse, centenas, centenas, centenas de textos inéditos que estavam parados nos arquivos da escravidão.
Perfeito. E tem muito mais por vir por aí. Bruno, só para fechar nossa conversa, então, queria só te ouvir se te surpreendeu como que foi receber essa notícia do primeiro Jabuti acadêmico aí que te consagrou com esse livro, nessa parceria, né? Agora sim, uma parceria definitiva, um prêmio para dividir com o Luiz Gama, nada menos, nada mais. Conta um pouquinho como foi receber essa notícia, se tu esperava, se tu achava que talvez os mais altos jurados da literatura e academia brasileira estavam preparados para reconhecer o Luiz Gama, se te surpreendeu nesse sentido ou se, enfim, gera uma expectativa.
Eu pensei muito no Luiz Gama nesse tempo, principalmente porque ele tinha uma frase, ele tinha muitos aforismas, muitos, era alguém que tinha um pensamento filosófico e ele olhava uma coisa e dava uma frase, ele era um frasista também, e ele falava coisas assim diante do absurdo e do complexo e do indizível até. Mas ele tinha uma frase que eu fiquei pensando nela, que é assim: olha, não te espante, ó leitor, da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Esse termo raridade, ele tá, não é o uso corrente que a gente dá a ele, mas é uma raridade assim: olha, não te espante, porque no Brasil pode acontecer de tudo, inclusive nada, para citar aí uma música popular que nós todos conhecemos. Então eu digo assim, eu não podia criar expectativa, mas eu não podia desacreditar das chances. Então, eu acompanhei com um otimismo temperado com uma certa frieza, no bom sentido do termo, sem criar expectativa, mas eu sei do tamanho desse trabalho para a história do Brasil. Eu sei, né? Porque é a primeira vez que aparece a escrita de um homem escravizado no Brasil que escreveu 11 livros. Se isso fosse nos Estados Unidos, os Yankees há muito tempo já teriam editado isso e colocado em todas as bibliotecas do mundo. E nós aqui estamos agora pensando, criando uma comunidade para dialogar o Luiz Gama em sua inteireza de obra. Então eu digo assim, eu fico muito feliz em ver a curadoria do Prêmio Jabuti Acadêmico soube enxergar, soube ler, soube qualificar o tamanho deste livro, que é escrito por um jurista negro no século XIX, e que dá contribuições para o direito de hoje. A escrita do Gama merece leitura, merece crítica, merece discussão pública, na academia e nos movimentos sociais também. Então, eu recebi a notícia sem expectativas altas, na linha Luiz Gama, não te espantes, ó leitor da novidade, não te espantes, porque tudo no Brasil é raridade. E quando anunciou o resultado, minutos antes eu já estava assim pensando em Luiz Gama, e quando abriu o envelope e anunciou a obra vencedora, eu, como um pinguinho de água nesse seco sertão brasileiro onde vivemos.
Que maravilha. Acabamos de conversar então com Bruno Rodrigues de Lima. Ele é autor, pesquisador e foi consagrado agora, nessa semana, pelo primeiro Jabuti Acadêmico. Ele levou na categoria Direito por conta de um livro lançado pela editora Edra, que reúne escritos de Luiz Gama justamente sobre esse tema. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente e parabéns por esse prêmio inédito tão importante. Viva o Jabuti, viva Luiz Gama, viva Bruno Rodrigues de Lima também.
Muitíssimo obrigado, Lucas. Brasil de fato, uma honra estar aqui nessa tribuna dos movimentos sociais, falando de literatura, abolicionismo, direito, falando de Luiz Gama. Viva Luiz Gama!
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Muito se ouviu falar nessas últimas semanas sobre os prêmios que os atletas medalhistas olímpicos recebem aqui no Brasil. E com isso também apareceu o tema da taxação sobre essas premiações. Pois é, as medalhas já eram isentas de impostos. Isso é uma fake news importante de começar a desmistificar. Mas os prêmios em dinheiro que os atletas medalhistas recebiam não era. Mas o presidente Lula assinou na última quinta-feira uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagarem o imposto de renda sobre as premiações em dinheiro das Olimpíadas de Paris 2024. A gente vai entender mais detalhes sobre essa MP, como que ela vai impactar, o que a gente precisa saber sobre isso. Quem está aqui para contar para a gente é Afonso Bezerra.
Os atletas olímpicos estão isentos do pagamento do imposto de renda sobre as premiações em dinheiro nas Olimpíadas de Paris 2024. A decisão foi tomada pelo presidente Lula, que assinou nesta quinta-feira, dia 8, uma medida provisória nesse sentido. Até então, objetos como medalhas já eram isentos do imposto. Agora, os prêmios em dinheiro, entregues pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional, estão isentos. Já os prêmios dados por confederações e federações, patrocinadores e pelos clubes dos atletas ainda estão submetidos ao pagamento do imposto. Um dia antes, a Receita Federal esclareceu que não poderia isentar os atletas dos impostos, já que uma mudança do tipo deveria ser feita por um projeto de lei. A medida provisória tem força de lei desde o momento em que é editada, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, num prazo de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo tempo. Caso contrário, a medida perde a validade. A MP, assinada pelo presidente Lula e pelo ministro do Esporte, André Fufuca, tem efeito retroativo até o dia 24 de julho. Dessa forma, atletas premiados antes desta quinta-feira, dia 8, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, também terão direito à isenção. Os valores das premiações em dinheiro são diferentes, a depender do desempenho de cada atleta. Na categoria individual, aqueles que ganham a medalha de ouro também recebem R$ 350 mil reais. Para a medalha de prata, 210 mil. Para o bronze, 140 mil reais. Na categoria de grupo, composta por 2 a 6 atletas, ao ouro se somam 700 mil reais, à prata, 420 mil e ao bronze, 280 mil reais. Por fim, na categoria coletiva, de 7 ou mais atletas, os vencedores levam a medalha de ouro mais R$ 1.050.000. A medalha de prata, mais R$ 630.000 e o bronze, mais R$ 420.000. Nesses dois casos, os valores são divididos entre os integrantes do grupo. Nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, as 21 medalhas de atletas brasileiros renderam uma premiação de R$ 4,6 milhões de reais no total. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Afonso Bezerra.
Vamos seguir falando um pouquinho mais sobre esportes e Olimpíadas. Se você está acompanhando a repercussão dos jogos, você viu a história que o atleta cubano fez. Foi um feito inédito. O lutador Mihain Lopes se tornou simplesmente a primeira pessoa a vencer 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas. É isso mesmo, ele gabaritou todas as provas, gente. Uma conquista incrível. Mihain se torna então uma lenda viva do esporte cubano, mas mundial também. O atleta da luta greco-romana nasceu então, no pequeno vilarejo de Herradura, em Cuba. A gente vai conhecer um pouquinho mais a história dele. Quem está aqui para contar para a gente é Daniel Amir.
O cubano Mihaín Lopes Núñez sagrou-se pentacampeão olímpico na luta greco-romana na última quarta-feira em Paris. O lutador está no panteão dos grandes ícones olímpicos, sendo o único a conquistar sua quinta medalha de ouro consecutiva em uma modalidade individual. Apenas algumas semanas antes de completar 42 anos, o cubano se despediu da carreira olímpica com uma história marcante. Mihaín é também o primeiro lutador a competir em 6 Jogos Olímpicos. Pelo mundo, a mídia pouco acreditava no atleta da Ilha Socialista. Foram consideradas a idade dele, os bons resultados de seus oponentes e os anos que haviam se passado sem que ele competisse em uma luta de alto nível. Dessa forma, cravaram que era praticamente impossível para Mihaín conquistar uma nova medalha de ouro. Mas nenhum desses argumentos convenceu a população da ilha. A produtora Cate Leon foi uma das que sempre acreditaram e exaltam a história do atleta.
São 5 medalhas olímpicas. Isso é histórico. São poucas pessoas que conseguirão realizar o feito que Mihaín Lopes conquistou. Para mim, digo com sinceridade, como cubana, me sinto extremamente emocionada. Mas ao mesmo tempo, agradeço a ele, porque está aqui conosco, ainda está aqui conosco e se entregou de corpo e alma. E muitas pessoas pensaram que ele não conseguiria. E aqui temos o campeão olímpico. Mais uma vez, Mihaín é o nosso campeão.
A final foi contra Yasmani Acosta, de 36 anos, um cubano naturalizado chileno que em várias ocasiões expressou sua admiração por Mihaín. Nunca antes dois lutadores cubanos tinham se enfrentado por um título olímpico. Ambos treinaram juntos por anos. Nativo da cidade cubana de Matanzas, Mihaín Acosta foi o primeiro em sua categoria juvenil. A conquista permitiu que ele começasse a treinar na equipe nacional, onde Mihaín já ocupava um lugar de destaque. Em 2015, após o Campeonato Pan-Americano de Luta Livre em Santiago do Chile, Acosta decidiu deixar a equipe cubana. Em diversas ocasiões, ele declarou que essa decisão foi motivada, em parte, pelo fato de que Mihaín na equipe eclipsava sua participação em campeonatos mundiais e nos Jogos Olímpicos. Os dois chegaram à final sem que Acosta deixasse de expressar sua admiração pelo oponente. Na luta, Mihaín não se permitiu perder um único ponto. Durante o primeiro round, levou vantagem de 3 a 0. A euforia em Cuba foi impressionante. Gritos e aplausos podiam ser ouvidos nas ruas enquanto os sorrisos se estampavam nos rostos. Mihaín parecia uma espécie de pedra imóvel. Finalmente, com toda a sua técnica e força, a vitória veio com um 6 a 0 sobre o representante da bandeira sul-americana. A imagem ficará na história das Olimpíadas. Mihaín se ajoelhou no centro do tatame, se inclinou e beijou seu treinador, a quem ele chama de seu segundo pai. Em meio aos aplausos, com os olhos marejados, Mihaín deixou seu tênis preto no centro da cena, como sua grande despedida da luta. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes. Locução, Daniel Lamir.
A gente vai se aprofundar agora sobre um tema que a gente já falou nessa semana, que é a taxação das grandes fortunas no Brasil. Embora a Constituição Federal determine que a União deve instituir impostos sobre grandes fortunas por meio de uma lei complementar, após 36 anos, desde que a atual Constituição está em vigor, essa medida nunca foi implementada. De acordo com dados do IBGE, o Brasil conta com cerca de 413 mil milionários. É o teu caso? Não é o meu por aqui. Bom, entretanto, em 2022, o país voltou a aparecer no mapa da fome, evidenciando toda essa desigualdade social. Muitas dúvidas, inclusive informações falsas, surgem nesse debate. Tem muita gente da classe média, olha só, que acha que por ter uma condição de vida financeira um pouquinho acima da média geral, vai ser afetado por essa taxação. Lendo engano, meu amigo, você não é tão rico assim. Estudos mostram que enquanto a classe média chega a pagar cerca de 27% em imposto sobre a renda, a elite paga somente, adivinha, 6 a 7%. É, dá pra ver que você não é tão rico assim, né, gente? Ou seja, os mais ricos chegam a pagar 4 vezes menos do que a classe média e baixa do país. Bom, para entender melhor sobre o imposto, sobre grandes fortunas no Brasil, os jornalistas do Brasil de Fato, Nara Lacerda e Igor Carvalho, conversaram com a economista e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, Juliana Furno, e também com a deputada do PSOL, Fernanda Melchiona. Isso tudo no podcast 3x4, a produção, os debates políticos que o Brasil de Fato entrega semanalmente. A gente vai começar agora a entender um pouco mais sobre esse tema. A gente vai começar primeiro ouvindo a economista e professora Juliana Furno sobre o que significa taxar os super ricos e se existe diferença entre taxar os super ricos e taxar grandes fortunas.
Bom, vou tentar começar de forma mais conceitual, assim, porque esse debate é de muito interesse dos super ricos, né, que têm os seus prepostos aí no mercado, na mídia, então é muito comum uma certa confusão, né, do que significa taxar super ricos, e muitas vezes essa confusão se expressa em classe média ascendente, classe média baixa, achando que a gente está falando do Celta parcelado que eles têm, do apartamento, né, de herança da tia costureira, enfim, não é sobre isso. É, existe uma diferença que é sobre renda e riqueza. Então, a tributação brasileira sobre renda, ela já existe, que é o imposto sobre renda de pessoa física ou pessoa jurídica, né? Que é o famoso imposto de renda. Ele também precisa de uma série de correções, até porque a alíquota máxima de imposto de renda que a gente tem no Brasil é 27,5%. Isso quer dizer que a pessoa que ganha ali mais ou menos 6, 7 mil paga um percentual idêntico a quem ganha 300, 400 mil, né? Isso do ponto de vista, inclusive, da Constituição, que fala em equidade, em taxar mais quem ganha mais, é inconstitucional. Agora, o que o debate sobre taxação de grandes fortunas, ele se dedica, que é diferente deste debate sobre renda, e esse é um debate importante, acho que a Fernanda lembrou muito bem, né? Na minha avaliação, a reforma tributária começou errado, porque ao invés dela enfrentar, em primeiro lugar, o principal problema do sistema tributário brasileiro, que é a desigualdade, né? É a forma com que se distribuem os tributos. O Brasil, ele cobra muito imposto sobre o consumo, que é um imposto necessariamente indireto, porque a gente paga o mesmo percentual sobre a compra de alguma coisa, quem ganha um salário mínimo e quem ganha 10, e muito pouco se taxa sobre o imposto direto, que é aquele que a gente tem mais condições de fazer justiça social de fato, que é esse que versa sobre renda, patrimônio, herança. Então, esse debate, ele deve estar presente na próxima etapa da reforma tributária, se ela acontecer, e mesmo se ela acontecer, vai exigir muita mobilização, porque toca num tema-chave. Agora, o que a gente está falando aqui é de uma reforma não sobre a renda, mas sobre a riqueza. Qual a diferença entre renda e riqueza? Renda é uma, vou usar um argumento econômico aqui, mas vou explicar, é uma variável fluxo. É aquilo que a gente recebe todos os meses. Então, todo mês você recolhe um percentual do imposto da sua renda lá na folha de pagamento. A riqueza é aquilo que é estoque, é aquilo que já está acumulado. Então, é sobre patrimônio, é sobre estoque de riqueza que você adquiriu de investimento em ativos financeiros, em dívidas, em parcela que você tem de dívida do tesouro, em imóveis. Então, é sobre esse estoque de riqueza. Então, as duas coisas são importantes e agora a gente está debatendo estoque de riqueza, principalmente. Esse tipo de imposto, vamos dizer, ele tem menos capacidade de, no longo prazo, fazer justiça fiscal mesmo. O principal é sobre a renda, porque você vai taxar todos os meses, todos os anos. O estoque de riqueza, normalmente, é um imposto que você recolhe uma vez só, sobre um patrimônio acumulado. Mas ele tem mais, né, se por um lado ele tem menos capacidade real, né, de obtenção de recursos para o Estado, ele tem uma mensagem muito importante. É a mensagem de que nessa sociedade não se tolera este grau de concentração de riqueza e patrimônio. Então eu acho que nesse sentido ele tem um simbolismo, né, nesse momento do capitalismo, nesse momento de crise, de aumento substancial das desigualdades, inclusive nos países centrais, avançar sobre esse debate é importante para dar um recado para a sociedade. Eu acho que por isso ele precisa ter uma dimensão nacional e também uma dimensão global.
Muito importante que a população tenha acesso a esse tipo de informação e saiba a diferença entre renda e riqueza. O Brasil tem um projeto para a taxação de grandes fortunas e ele se origina a partir do combate à desigualdade social ainda muito presente no país. A deputada Fernanda Melchiona traz para a gente agora um pouco da perspectiva desse projeto de taxação dos super ricos aqui no Brasil.
Muitas vezes as pessoas acham grandes fortunas, uma pessoa de classe média que ganha um pouquinho a mais, ou enfim, que tem uma renda, até que tenha 2, 3 imóveis, né, Ju, que não é exatamente a gente, onde a gente quer pegar no caso das grandes fortunas, no estoque da riqueza, como diz a Ju, é super importante, né? Aqui nós estamos falando de taxar milionários mesmo, no caso das grandes fortunas. Embora precise, sim, e eu concordo, ipsis liter, com uma revolução também no imposto de renda, né? Aumentar a isenção para o trabalhador e para a classe média empobrecida, e ao mesmo tempo e aumentar a alíquota para os que ganham mais de 40, 50 mil, eu acho que são temas estruturantes, e a gente também, enfim, está devagar. O Lula prometeu na campanha a isenção de até 5 salários mínimos, o que é ótimo. Fizemos agora, a Câmara votou a isenção até 2 salários mínimos, né, na tabela base, digamos, do imposto de renda. Acho que até o final do governo, né, nós estamos lutando para chegar nos 5, mas é bom também ter na cabeça, ter um marco, a ideia de justiça tributária, ou seja, aumentar a taxação dos grandões também no imposto de renda. E aqui nas grandes fortunas, eu vejo que tem um debate conceitual, tem um debate estrutural, porque embora a medida possa arrecadar, enfim, 40 bi, segundo a campanha taxar os super ricos, né, Ju? E é bastante, 40 bilhões não é pouco, 40 bilhões é bastante dinheiro, mas a gente sabe que, bom, tem outras medidas que arrecadariam mais ou seriam importantes para ter um combo maior de arrecadação. Eu defendo sempre também a auditoria da dívida pública, que eu acho que é importante para, enfim, conseguir reaver metade do orçamento da União, mas é um outro debate. Mas tem um elemento simbólico, um elemento de combate à desigualdade, um elemento de combate à concentração no momento em que a gente vê o aumento da concentração e da desigualdade. O Brasil, segundo todos os outros relatórios, e não só no Brasil, mas também no mundo, tem mais bilionários depois da pandemia do que antes da pandemia de 2020, que significou empobrecimento de grande parte do nosso povo. 4 de cada 5 bilionários aumentaram o seu estoque de riqueza nos últimos anos, estamos falando 3, 4 anos. Tem uma das dados que me chamou muito a atenção, da Oxfam, que o mais rico tem a riqueza global igual aos 107 milhões de mais pobres no Brasil. Olha o tamanho da concentração, gente. Nós estamos falando que uma pessoa, uma família, vai, tem a mesma renda que 107 milhões de brasileiros mais pobres juntos.
Nossa.
Ou seja, esse 0,028% da população, são cerca de 59 mil pessoas que têm patrimônio acima de 10 milhões de reais, concentram quase 60% de todos os ativos financeiros do país. Então, a gente pensar numa lógica de tributação que seja uma lógica regressiva, como bem falava a Nara, é inaceitável que todo mundo pague a mesma alíquota, o cara que é bilionário e o cara que é mais pobre. E, além disso, eu quero agregar, Nara, que não é só pagar a mesma alíquota, que o mais pobre, como consome tudo, que ganha, como não sobra nada, ou, aliás, está sempre endividado, na prática, proporcionalmente, paga mais tributos, porque toda a renda, claro, acaba sendo tributada no consumo, porque a pessoa não consegue viver, né? Com um salário mínimo, tem que pedalar, consome todo o salário, fica devendo, a gente sabe como o nosso povo sofre. Então, essa luta é urgente e necessária. Voltando, ela está desde 88 na Constituição, mas nunca foi regulamentada. Em 2008, a nossa deputada federal, Luciana Genro, apresentou um dos primeiros projetos, agora ela é deputada estadual. Eu, inclusive, pedi para desarquivar na Câmara. Para vocês terem uma ideia, Ju, esse projeto previa a taxação dos 2 milhões de reais, que até se retroatualizou, porque era lá de 2008, né? E depois veio a plataforma Taxar os Super Ricos, com 70 organizações, que tem uma outra proposta, e que eu acho que a gente pode contar aqui, a maioria sabe, mas que atualiza esses valores e que é super progressivo no sentido do timing, né? Em relação a essa tributação. Claro, a gente pode contar um pouquinho aqui para vocês. De lá para cá, teve outros projetos que ingressaram, sei que Van, Chico, lá em 2008, estou falando. Mas o fato é que a Câmara não avança sobre essa matéria, né? Tem um bolo de apensados parado em qualquer gaveta que não vai para frente, porque, claro, esses super ricos têm uma influência política e econômica que você sabe, né? Como são as instituições de classe no Brasil atender os interesses dos grandes capitalistas. Então, se não tem pressão social para avançar, fica parado numa gaveta. E o governo Lula, sim, começou a reforma tributária sobre o consumo, não avançou sobre o tema, bom, da progressividade, digamos assim, heranças, dividendos, etc., e a taxação das grandes fortunas. E a luta tem que ser para que avance nisso, né? Para que a gente possa, bom, andar um pouco.
São dados chocantes. Uma única família milionária, tem a mesma renda de 107 milhões de brasileiros pobres juntos, gente. É um absurdo isso. Vale lembrar, como a deputada destacou na fala dela, que a ausência de medidas públicas tornam as parcelas mais pobres da população ainda mais vulneráveis. Depois da pandemia de Covid, por exemplo, cresceram o número de bilionários do mundo. Bilionários, gente. Ao passo que a maior parte da população empobreceu ainda mais. Apesar da taxação das grandes fortunas ser, além de prevista na Constituição, algo que ajudaria no combate à desigualdade social no Brasil, é um projeto que enfrenta muitas dificuldades no Congresso. A gente vai ouvir um pouquinho mais da deputada Fernanda Melchiona, especialmente sobre os principais obstáculos para o projeto avançar no país.
Porque o que acontece? Se o movimento de massas não está mobilizado, se não tem luta social, se não tem pressão sobre a Câmara, e se a coisa anda, entre aspas, na normalidade que eles gostam, né? No morno, quais são as pressões que o Congresso tem? Os grandes capitalistas, né? André Esteves, BTG Pactual, os bancos, a Faria Lima, o mercado nervoso. E eles financiam vários dos que estão ali. Tem os que são financiados e tem os que são representantes diretos dos grandes interesses capitalistas, né? A turma do agronegócio, quantos são ruralistas? Você sabe, né? Então, quantos são representantes diretos dessas frações da classe dominante? É óbvio que nós somos minoria, né? Os que defendem os interesses dos trabalhadores, enfim, todo mundo sabe. Mas, por outro lado, a gente consegue inverter a correlação de força quando tem luta social, quando tem mobilização. Por quê? Porque político também precisa de voto, né, Igor, para se eleger. Então, se
Claro.
tem uma luta social e política que emparede o Congresso, tu consegue. 70% da população brasileira é a favor da taxação das grandes fortunas, como 80% é a favor de revogar a autonomia do Banco Central, né? O mercado, o mercado, o mercado, que eles botam na Rede Globo a todo momento, nos grandes veículos da imprensa burguesa. Tem muito dinheiro, mas não tem voto, né? Mas
Lógico.
assim, é 0,028% da população.
Lembrando que essa discussão não é exclusiva nossa. Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a criação de um imposto global de 2%, apenas 2%, sobre a riqueza dos bilionários durante uma reunião do G20 no Rio de Janeiro. Foi durante essa reunião que Fernando Haddad defendeu esse tema. Se você quiser conferir então a entrevista completa sobre a taxação das grandes fortunas, ou seja, ouvir o episódio completo do 3x4, que mais uma vez está imperdível, você sabe que ele está no nosso site e também nas principais plataformas de podcast. A gente volta a falar de política internacional. Na última quarta-feira, movimentos populares do Brasil emitiram uma nota apoiando a posição do presidente Lula na crise eleitoral na Venezuela. Brasil, México e Colômbia divulgaram um comunicado reforçando o pedido de divulgação de dados por mesa de votação nas eleições venezuelanas. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é o nosso correspondente na Venezuela, em Caracas, Lourenço Santiago.
Movimentos populares brasileiros emitiram uma nota nesta quarta-feira, dia 7, apoiando a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na crise eleitoral venezuelana. Brasil, México e Colômbia divulgaram um comunicado reforçando o pedido de divulgação dos dados por mesa de votação das eleições venezuelanas. O texto afirma que os três países adotaram uma sábia posição e que os movimentos torcem para que a situação das atas se resolva logo. A nota é assinada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MMM, a Marcha Mundial de Mulheres, o Levante Popular da Juventude, entre outros grupos. O documento afirma que a extrema-direita venezuelana promoveu uma onda sistemática de violência para desestabilizar o país em meio ao processo eleitoral. Ainda de acordo com o documento, a oposição queimou prédios públicos e assassinou diversos militantes do PSUV, o Partido Socialista Unido de Venezuela, e de organizações comunitárias. Os movimentos lembram também que o Brasil passou pelo golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Esse processo no Brasil De acordo com a nota, teve a mesma origem do processo de desestabilização da Venezuela, a política imperialista dos Estados Unidos. O texto faz a ressalva de que a demora na divulgação das atas eleitorais foi causada por um ataque hacker no sistema eleitoral venezuelano. O presidente Nicolás Maduro foi eleito com 6,4 milhões de votos, sendo 51% do total, contra 5,3 milhões do opositor Edmundo González Urrutia, que teria recebido 43% do total de votos. Esses percentuais aparecem com 96,87% das urnas apuradas. A divulgação das atas eleitorais, no entanto, é o principal tema envolvido nas eleições da Venezuela. A oposição afirma ter mais de 70% das atas e que isso garantiria a vitória de Edmundo González Urrutia. Antes mesmo da divulgação dos resultados, a ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado já havia afirmado vitória do opositor. Nas palavras dela, González Urrutia teve 70% dos votos e Nicolás Maduro 30%. O movimento da coalizão Plataforma Unitária deu início a protestos violentos no último dia 29 de julho, mas que perderam força ao longo da semana. Na última segunda-feira, dia 5 de agosto, o candidato derrotado Edmundo González Urrutia publicou uma nota pedindo que militares do país desobedeçam ordens do governo. No texto, ele se autoproclama presidente eleito da Venezuela e volta a afirmar sem provas que o presidente reeleito não teve mais de 30% dos votos. Nicolás Maduro entrou com um recurso no Tribunal Supremo de Justiça pedindo uma investigação em relação aos ataques cibernéticos e à divulgação das atas. A medida é uma ferramenta para pedir à justiça o cumprimento da Constituição em determinada situação, ou seja, para questionar ações ou omissões de qualquer um dos poderes. Nesse caso, o pedido é para que a Sala Eleitoral da Corte investigue o que o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, denunciou como um ataque hacker contra o sistema eleitoral venezuelano. A Sala Eleitoral recebeu na segunda-feira, dia 5, todo o material eleitoral do CNE e começou a analisá-lo. A chancelaria brasileira tem conversado com o governo venezuelano para tentar apaziguar a tensão no país. O próprio presidente Lula já disse em entrevista que a entrega das atas é um ponto importante, mas que não é preciso alarmismo com a situação da Venezuela. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, disse ter contato direto com o chanceler Mauro Vieira para fortalecer a comunicação com o governo venezuelano, pedindo a entrega das atas eleitorais. O presidente da França, Emmanuel Macron, já havia apoiado Lula nesse processo. A postura dos dois países se soma à última posição do governo dos Estados Unidos em uma declaração de confiança ao governo brasileiro para amenizar a disputa política em torno das eleições da Venezuela. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago.
Gente, para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você confere o nosso programa para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Lembrando que logo depois, 1 da tarde, é a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir o programa aqui em São Paulo. E também, nosso programa fica salvo nas principais plataformas de podcast. Você pode ouvir a hora que você quiser no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E também no nosso site o programa fica salvo bonitinho para você dar play. A gente vai conhecer agora, com informações da nossa reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato Ceará, uma história que é a cara do bem viver. É sobre o desenvolvimento de um sorvete quilombola. A iguaria, criada pelo jovem cearense Joélio Caetano, é feita à base da riqueza alimentar da comunidade quilombola, da qual ele faz parte. Imagina uma mistura feita de mandioca, farinha, coco, rapadura e manteiga da terra. Do que você acha que vai dar? Com certeza coisa boa, né, gente? Mas olha só, o jovem Joélio reuniu então todos esses sabores, que são base da cultura alimentar da comunidade quilombola de Conceição dos Caetanos, no município de Tururu, no Ceará, e produziu um sorvete que ficou uma delícia, gente. E o nome dado a essa iguaria de dar água na boca e que tem feito muito sucesso dentro e fora do quilombo foi Farinhada. Joélio é filho de agricultores e neto de uma das maiores lideranças quilombolas de sua comunidade, Dona Bibiu. Ele começou a se interessar por gastronomia ainda criança, no intuito de ajudar a mãe. A gente vai ver um pouquinho de Joélio sobre essa história.
É de um lugar tradicional, de povos tradicionais, né? Onde tem uma cultura afro bastante rica, que foi introduzida através de minha avó, né? Então a gente tem essa cultura. E minha entrada na gastronomia, pode-se dizer bendita, ainda quando eu era criança, né, para ajudar minha mãe, principalmente aqui em casa, porque eu via o cansaço dela de sair para ir raspar mandioca, trabalhar nas farinhadas, e eu ficava em casa, né? Então eu passei a querer fazer os almoços, os jantares, mesmo sem ela saber, escondido, tava lá na beira do fogão cozinhando. Quando ela descobre, ela não me barra, ela me ensina como eu deveria fazer, porque eu ainda era muito pequeno, subia no banquinho para poder alcançar, mas ela não me barra, ela me ensina, porque eu não ia deixar de cozinhar, né? Mesmo ela dizendo que não era para fazer, eu não ia deixar de fazer. Então, ela faz a me ensinar para que eu soubesse manusear corretamente como fazer as alimentações sem correr tanto perigo, né? Então, eu começo a cozinhar em casa para ajudar a minha família, né? Então, por eu ser de uma família humilde, a gente nunca teve tantas condições, né? E eu sempre vi a necessidade de ajudar aqui em casa, né? Então, com 15 anos de idade, né, quando eu me ingresso no ensino médio, eu passo a empreender na escola, passo a vender trufas, vender mousses, várias coisas para ajudar financeiramente aqui em casa, né? Então, passo a ajudar dessa forma.
O contato de Joelho com o mundo da sorveteria se deu pela primeira vez quando ele fez uma viagem ainda adolescente até a capital do estado, Fortaleza. Foi aí que Joelho visitou uma sorveteria e algo mudou na perspectiva dele quando voltou ao Quilombo.
Com 15 anos de idade, eu faço uma viagem de férias com o padrinho a Fortaleza, né, e eu visito pela primeira vez uma sorveteria, simples, mas algo que me tocou grandiosamente. Eu visito essa sorveteria com meu padrinho, eu nunca tinha ido a uma sorveteria, já tinha comido sorvete, mas só sorvete aqui, aqueles industrializados que os comérciozinhos pequenos, os barezinhos, as bodegas daqui vendiam. Então eu vou à sorveteria a primeira vez, provo o sorvete e me encanto. E como um jovem sonhador, fico com aquele instigado na minha mente de querer trazer aquilo para a minha comunidade, também uma forma de ajudar mudar a realidade financeira aqui da minha família, né? Então eu chego da Fortaleza com essa ideia, mesmo sem minha mãe ter condições nenhuma, sem ter conhecimento nenhum, eu digo que quero, porque quero montar um negócio, quero abrir um negócio e tal. Minha mãe primeiramente ficou assim, como é, tu é louco, a gente não tem condições de fazer nada, você quer abrir um negócio? Mas ela, como mãe, né, que sempre acredita no filho, nos filhos, ela segurou minha mão, me deu todo apoio, né, e investiu tudo que ela tinha. O que ela tinha era um valor, porque ela já fazia bolos, mesmo ela trabalhando na agricultura, ela já fazia bolos para vender porta a porta. Ela tinha um valor para comprar uma motocicleta para o meu pai sair vendendo os bolos porta a porta. Então ela abole essa ideia de comprar uma motocicleta e comprar apenas um freezer, né? Então ela comprou um freezer, que era o essencial para a gente começar a fazer sorvete, e a partir daí eu começo a ver vídeos no YouTube, em redes sociais, de como fazer sorvete artesanal da forma mais simples. Faço, a gente pega, utiliza do meu quarto, do meu antigo quarto, abro uma porta que dava acesso à rua da minha comunidade. Né? Então, a partir dali, eu, dentro do meu antigo quarto com o freezer e alguns expositores que meu pai fez bem artesanal mesmo, de madeira, eu passo a fazer sorvetes, vendo receita na internet, passo a vender, né? Algo que deu muito certo, né? E aí é o começo de algo que vai se encaminhar para dar mais certo ainda.
Determinado, o Joelho apoiou ainda mais a família, que acreditou nas ideias e no potencial dele. Também foi fundamental para que tudo pudesse prosperar. Depois desse primeiro momento da sorveteria montada artesanalmente na casa dele, ele ingressa num curso de gastronomia. E é a avó dele, Dona Bibiu, que dá o caminho para que Joelho entenda que o sorvete que ele produz é também uma riqueza cultural ancestral e precisa estar integrada com saberes quilombolas.
Quando eu termino o ensino médio, eu me ingresso na faculdade de gastronomia, né, fui bolsista, e passo a entender mais o mundo complexo da confeitaria, na cadeira da confeitaria, e desenvolvo minha própria receita de sorvete base, né, feita apenas com leite, emulsificante, outros estabilizantes para fazer um sorvete legal, e melhora mais ainda a qualidade do meu sorvete, né. Então aí a gente já começa a caminhar mais a partir do momento que eu entro na faculdade de gastronomia. Quando chega no ano de 2000 e dentro da cadeira de gastronomia. Quando chega no ano de 2023, minha avó, como eu já disse, ela é uma liderança da comunidade, ela que iniciou todos os trabalhos culturais. Ela me dá a missão e me pede para que eu dê continuidade às ações culturais da comunidade, as festividades, os movimentos culturais. Então eu passo a compreender, a entender, a me adentrar dentro do mundo cultural da minha comunidade. Quando eu passo a me adentrar, eu entendo qual é importante a nossa cultura para a nossa comunidade e para mim. Então eu me aproprio da minha cultura mais firmemente, né? E passo a entender que eu tinha uma sorveteria junto com minha mãe dentro de uma comunidade quilombola que tinha zero traços culturais dentro da sorveteria. Então eu penso formas de como eu poder trazer a nossa cultura para dentro da sorveteria. Foi aí que eu fico sabendo do laboratório de criação da Escola de Gastronomia Social Ivi Dias Branco, que é um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, onde eles lançam um edital de chamamento público para apoiar pesquisa e pesquisadores, né, que queiram desenvolver produto ou tecnologias na área da cultura alimentar no estado do Ceará. Então eu escrevo uma proposta de criar um sorvete que fosse a identidade cultural da minha comunidade, com os produtos que eu encontrasse na minha comunidade, também a fim de trazer a cultura da minha comunidade e tirar os industrializados de dentro do sorvete e fazer algo mais, como eu posso dizer, mais próprio da comunidade, né? Algo mais próprio. Então, dentro do laboratório, eu passo a estudar a minha comunidade mais a fundo, a cultura alimentar, compreendo junto com a comunidade o que é cultura alimentar. A gente entende qual é o forte da cultura alimentar, que era a prática das farinhadas, do plantar, do colher mandioca, do fazer farinha, do fazer goma. Então, a partir daí, eu entendo que isso que era o forte da comunidade. Então, a gente passa por aí, vai para este viés de querer criar um sorvete feito à base de mandioca, né? A primeira ideia inicial que eu tive, eu vou criar um sorvete de mandioca, que parecia quase impossível no início, porque é difícil trabalhar com a mandioca, né? Tem que ter todo um processo de manuseio para dar certo. Então a gente consegue utilizar a mandioca na base, faz uma base de sorvete feita com mandioca, e a mandioca entra como estabilizante e emulsificante, eliminando os industrializados dessa parte, né? E só que o sorvete, quando a gente desenvolve a base, ficou muito neutro, porque a mandioca não dá tanto sabor. Então lá vai novamente a gente estudar dentro da comunidade quais eram as alimentações diárias da população de dentro da minha comunidade, da minha família, para a gente entender o que a gente poderia utilizar para dar um sabor no sorvete, né? A gente pensou pela tapioca, só que o sorvete de tapioca já existia, né? Já era bastante comum, né, no mercado em geral já tinha muito sorvete de tapioca. Então a gente surge a ideia de entender que a gente tinha bastante farinha, né, a gente tinha coco em casa, em cada casa, quase cada casa tinha um pé de coqueiro, a gente tinha rapadura em abundância, porque quase toda casa é sagrada uma rapadura na hora do almoço, e a gente tinha manteiga da terra. Então a gente pega esses alimentos e junto com minha mentoria, eu penso em desenvolver uma farofa com todos esses ingredientes. Então a gente desenvolve uma farofa doce, onde a gente joga dentro da base de sorvete de mandioca, que por incrível que pareça, deu muito certo.
Gente, impossível não ficar com água na boca depois de escutar tudo isso, né? Que composição maravilhosa, que invenção linda, Joelho. Muito parabéns por tudo isso, gente. Bom, depois desse momento na Escola da Gastronomia Social, o Joelho recebe também o apoio de uma galeteria em Fortaleza e passa a visitar vários outros negócios do mesmo ramo para fortalecer o processo de criação e aprendizado. O sorvete sabor farinhada passou inclusive por um processo de análise sensorial dentro de um evento gastronômico em Fortaleza, no qual teve aprovação de 80%, gente, olha só. Em Fortaleza é possível encontrar o sorvete quilombola atualmente nos quiosques dos restaurantes do mercado alimentar, na Estação das Artes e também nas lojas da Galeteria Beluque. Gente, o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a tua audiência, lembrar que segunda-feira estamos de volta a partir das 11 horas da manhã. Você confere o programa pela internet, para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Depois, a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa a partir da 1 hora da tarde aqui na Grande São Paulo. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação do programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Direção de programa de áudio Camila Salmazo. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até segunda-feira. Gente, bom final de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.